A desportização nada mais é do que o desenvolvimento de atividades cujo objetivo é a vivência de um tipo de emoção bem específico, a excitação, que surge ao se assistir a jogos, esportes e lutas de caráter lúdico ou em participar deles. Norbert Elias é um sociólogo que se dedicou a estudar vários temas: o processo civilizador, os estabelecidos e os outsiders. Entre esses temas, Norbert Elias também se colocou como objeto da sua reflexão os esportes. Elias, portanto, é um sociólogo que contribuiu para a elaboração de uma sociologia dos esportes. Os esportes já fazem parte da nossa vida social há algum tempo, né? Nós pertencemos a uma geração que tem sido cada vez mais incentivada a práticas de atividades físicas. Entre essas atividades, esportes de competição, como futebol, basquete, que são esportes coletivos, mas também esportes individuais, como natação, tênis. Nas décadas recentes, no Brasil especificamente, uma atividade física bastante difundida foi a musculação. Outrora, essa prática estava restrita a poucas pessoas. Houve uma massificação importante da musculação com a abertura de muitas academias, né, em bairros, nos mais variados locais, e isso facilitou o acesso das pessoas a essa prática de atividade física. Então, o esporte é um fenômeno social. No entanto, é preciso saber exatamente o que significa um esporte. Por quê? Essas atividades físicas que nós identificamos nas sociedades modernas têm antecedentes históricos semelhantes ou similares. Os esportes de combate do nosso tempo têm como seus ancestrais outras atividades, outras práticas de combate em várias sociedades e em vários momentos históricos. Na Grécia Antiga, séculos antes de Cristo, já existiam lutas. Será que nós podemos denominar aquelas lutas de esportes, do mesmo modo que nós denominamos o boxe como um esporte de combate? Ou será que é necessário investigar as respectivas sociedades que têm essas práticas, a fim de compreender como essas sociedades entendiam e praticavam essas atividades, a fim de, por fim, podermos responder essa pergunta: será que aquelas atividades físicas do passado são igualmente esportes como hoje nós compreendemos, ou não? É assim que Norbert Elias procede na sua investigação das práticas das atividades físicas. Em um texto de 1971, chamado A Gênese do Desporto, um Problema Sociológico, Elias se coloca essas questões e propõe a definir, de um ponto de vista sociológico, o que são essas atividades denominadas modernamente de desportos ou esportes. Ele inicia mostrando que vários desportos surgiram na Inglaterra. Muitos desses esportes que hoje são praticados no Ocidente e às vezes no mundo todo, como o futebol, surgiram na Inglaterra e tiveram a sua difusão internacional, sobretudo a partir da metade do século XIX em diante. Esportes como futebol, boxe, algumas lutas, mas também tênis e atletismo, tem a sua origem na Inglaterra. E somente nos 150 anos mais recentes foram se difundindo pela Europa e pelas Américas, até adquirirem uma ampla difusão. A palavra utilizada pelos ingleses para designar essas atividades físicas é sports, que é um termo genérico utilizado para designar passatempos. No entanto, a etimologia da palavra sports em inglês revela a sua origem francesa, que é encontrada na palavra desport, que é uma palavra francesa utilizada para designar prazer e diversão. Então, a partir da investigação etimológica da palavra que deu origem a essa expressão esportes, passa pela língua inglesa e pela língua francesa. E as respectivas palavras esportes e desport carregam o sentido de passatempos, diversão e prazer. Então, quando falamos de esporte no sentido moderno, nós estamos falando de atividades que são carregadas de diversão e que são praticadas socialmente como uma espécie de passatempo que, no entanto, confere prazer aos seus praticantes. Norbert Elias então se pergunta: o que explica a emergência de várias práticas desportivas na Inglaterra nos séculos recentes e a sua difusão em vários países? Então ele vai começar a sua investigação sociológica a partir dessa pergunta. E aí, basicamente, ele começa a sumarizar em linhas gerais quais teriam sido os desenvolvimentos históricos dessas práticas que hoje nós chamamos de esportes, né? Basicamente, na história da civilização ocidental, os Jogos Olímpicos gregos datam de 800 antes de Cristo. Hoje em dia nós temos os Jogos Olímpicos, que é um resgate de uma prática milenar, né, que remonta ao primeiro século antes de Cristo, lá entre os gregos antigos. Nos Jogos Olímpicos se festejavam competições de várias atividades, como lutas, atletismo, né, que hoje em dia nós denominaríamos de esportes. Durante a Idade Média, já na época cristã, haviam algumas competições em festividades religiosas. Algumas competições utilizando cavalos, algumas competições entre cavaleiros, algo parecido com esportes. Na época da modernidade, já na época da Revolução Industrial, houve a introdução dos desportos como atividade extracurricular nas escolas públicas na Inglaterra. E isso explica, em parte, por que os esportes começaram a se difundir a partir da Inglaterra, na modernidade. Porque houve a introdução de algumas atividades desportivas no currículo, ou melhor dizendo, como atividade extracurricular nas escolas públicas da Inglaterra. Foi quando finalmente ocorreu o que se denominou de o renascimento dos Jogos Olímpicos, no ano de 1896, no final do século XIX. As Olimpíadas modernas nascem aí, na passagem do século XIX para o século XX. Durante milênios, essa atividade dos Jogos Olímpicos, que celebra competições internacionais entre vários povos, ficou adormecida. E foi resgatada, então, há pouco mais de um século. Elias questiona essa narrativa, sumarizada rapidamente aqui, pois quer demonstrar, na verdade, que houveram mudanças sociológicas importantes relativas ao desporto moderno, quando comparado a práticas semelhantes em sociedades antigas. Norbert Elias, então, não concorda com que nós modernos denominemos aquelas práticas antigas de esportes, por motivos sociológicos que vamos esclarecer agora. Norbert Elias pretende examinar, diz ele, de modo realista, as condições específicas que contribuíram para a gênese e a ascensão do movimento dos esportes no nosso tempo, a fim de elencar características específicas que distinguem os jogos chamados por nós de desporto de práticas similares em outros contextos históricos. Então ele vai investigar sociologicamente as características que distinguem as práticas disso que nós denominamos de desporto, daquelas práticas outrora praticadas por sociedades antigas, que embora possam ser aproximadas por terem características similares, no entanto, não eram consideradas passatempos ou motivo de diversão, simplesmente. Para começar, os jogos da Antiguidade Clássica possuíam características distintas. Assim também como o ethos, a postura dos competidores, as regras das provas e os próprios desempenhos dos atletas, tudo isso era diferente do que nós encontramos nas práticas desportivas modernas. O grau de violência admitido nas práticas de competição antigas era bastante elevado. Então a violência era muito mais intensa nas lutas de antigamente, por exemplo. No desporto moderno, as regras são muito bem detalhadas e diferenciadas, chegando ao ponto de uma luta ser regrada por um manual. Existem tantas regras, há uma precisão tão acentuada nas normas que devem ser seguidas pelos competidores, que as regras estão na forma escrita em um manual. Isso se explica por quê? Bem, aí é onde entra a argumentação sociológica de Norbert Elias. Porque em práticas de lutas modernas existem tantas regras. Há uma preocupação em ter regras sobre os mínimos detalhes. Porque também, mesmo nas práticas de lutas modernas, a violência ela só é admitida até determinado ponto, além do qual a prática da luta seria considerada muito brutal, poderia chocar a sensibilidade das pessoas. Bem, Norbert Elias argumenta que isso se deve ao processo de civilização pelo qual vem passando as sociedades ocidentais nos séculos recentes, que constituem a modernidade. Houve uma mudança na própria sensibilidade das pessoas, que começaram a ter uma maior sensibilidade a testemunharem cenas de violência. Houve uma espécie de sensibilização correlata ao processo de civilização que se estabeleceu ao longo das gerações, formando a sensibilidade do ser humano moderno, que não tem a mesma abertura para a violência que seus antepassados, como os gregos antigos tinham. Então, a fim de permitir com que determinadas pessoas pudessem se dedicar aos esportes de combate, às lutas, que implica choque físico, golpes, né, contusões, ainda assim, para admitir esse tipo de prática, tornou-se necessário regrar essa atividade de modo a fazer com que os competidores pudessem praticar o seu esporte, ou melhor dizendo, para que os seus competidores pudessem praticar a sua luta na forma do esporte, sem colocar em risco a sua vida. Por isso que no boxe, por exemplo, os lutadores não usam as mãos livres. Que para a sensibilidade moderna e para as regras estabelecidas para esse esporte, o punho livre poderia machucar muito o adversário. Então eles envolveram o punho com uma luva alcochoada. E é curioso que um esporte de combate, né, que é alimentado por uma agressividade técnica, se tenha o seu punho envolvido com uma espuma para amortecer os impactos. Por que isso? Por que foi encontrada essa forma? Existe um outro argumento interessante. Além do fato de que a sensibilidade com relação à violência ter se tornado cada vez mais intensa para a sensibilidade moderna do homem ocidental, a transformação de uma prática de luta, de uma competição de luta em esporte, exigiu uma formulação de regras que não somente atenuasse o nível de violência, como também permitisse com que a excitação das pessoas que observam as competições pudesse ser prolongada no tempo. Então as regras têm uma dupla função: atenuar o nível de violência dessas competições de luta, de modo a fazer com que os seus praticantes não corram riscos, não corram sérios riscos de vida ou de danos físicos graves, e em segundo lugar, para prolongar o tempo da luta em vista em benefício dos espectadores. Imagine, se duas pessoas fossem lutar lá, duas pessoas preparadas, né, que treinam, que tem musculatura e que tem a técnica adequada, fossem lutar de mãos abertas, francamente, a luta poderia acabar em um curto espaço de tempo. E a diversão dos espectadores, portanto, duraria muito pouco. Então, para prolongar o espetáculo esportivo, para que as pessoas pudessem ficar lá na torcida, né, se empolgando, sendo atravessadas por aquelas fortes emoções, excitadas pelo acontecimento do esporte, né, da competição, então se criaram, por exemplo, no boxe, uma luta que está dividida em vários assaltos, em vários turnos de luta e de descanso, para que os competidores, né, possam dar o seu maior potencial no período de luta, mas que tenham também um momento para recuperarem o fôlego, para se recomporem, para limparem seus ferimentos e voltarem para um próximo round. E isso cria, né, um ambiente social que aumenta a tensão, aumenta o entusiasmo. As pessoas podem também descansar, tomar água. E aí, quando os competidores começam a trocar golpes de novo, depois de soar o som, então as pessoas começam a gritar de novo e todos se divertem com aquela luta em que os competidores podem dar vazão à sua agressividade e à sua violência, no entanto, respeitando as regras estabelecidas de acordo com o nível de sensibilidade alcançado por aquela sociedade que está passando por um determinado processo de civilização, dos seus impulsos, da sua agressividade. Então temos aí a transformação de uma competição de luta em um esporte, em um passatempo, em algo que é consumido como lazer, tanto pelas pessoas que praticam e que treinam esse esporte, né, nas academias, nos treinos cotidianos, como também nesses momentos em que os competidores vão colocar à prova as suas respectivas habilidades, rodeados de espectadores, que às vezes ainda apimentam, ainda temperam esse acontecimento social com apostas. Então os caras vão lá, apostam, gritam, e às vezes acontece até briga entre os espectadores. De tal modo eles estão envolvidos emocionalmente com esse acontecimento, né? Pois bem, Norbert Elias faz uma comparação desse tipo de desportização das lutas com as lutas da Grécia Antiga. Ele mostra que lá existiam lutas, competições em que os participantes lutavam. Só que lá, em vez de eles protegerem a mão para evitarem golpes muito graves nos adversários, eles, pelo contrário, envolviam seus punhos com determinadas fitas de couro muito duras e rígidas, com determinadas protuberâncias, para tornar o golpe ainda mais agressivo. Então, quando uma pessoa lutando recebia um golpe do seu adversário, o dano sentido na sua face, no seu corpo, era multiplicado, porque o punho do adversário estava envolvido com fitas que agravavam o impacto. Então, qual é a diferença em relação às lutas de antigamente? Norbert Elias diz que antigamente não haviam muitas regras. Basicamente valia tudo: dedo no olho, mordida, cravar unhas, golpes baixos, sufocamento, quebra de ossos, de dedos, de mãos, de pés. Então, isso era o tipo de luta considerada normal para a sensibilidade dos gregos antigos. Embora, quando acontecesse uma luta como essa, algumas pessoas, né, se excitassem, se divertissem vendo dois homens ali se debatendo, às vezes até a morte, isso não constituía exatamente um esporte, porque não era um passatempo, né? Há outras características que Norbert Elias elencará para distinguir os esportes modernos de práticas similares em outros momentos históricos. Para começo de conversa, o grau de violência admitido na antiguidade era sintomático da própria organização grega. Lá, entre os gregos, não havia um Estado que concentrasse para si o monopólio do uso da violência. Na verdade, as várias famílias, as várias tribos deviam se proteger por conta própria. Não havia um Estado que fornecesse o serviço da segurança pública para os gregos antigos. Então, normalmente, os homens tinham que se preparar para defenderem suas famílias, seus parentes e seus amigos de desavenças, de criminosos, de mercenários que porventura viessem a causar algum mal a seus conhecidos. Então, os homens tinham que se preparar para o combate, de uma forma ou de outra. Por isso que os homens mais bem constituídos fisicamente eram mais valorizados por aquela cultura. Na modernidade, o que aconteceu? Com a formação dos estados modernos nos séculos recentes, que coincide com o processo civilizador estudado por Norbert Elias, o poder e o uso da violência foi se concentrando cada vez mais nessa instituição política que nós estudamos como o Estado moderno. Segundo Max Weber, um sociólogo clássico, o Estado moderno se define por concentrar para si o uso legítimo da violência. O que define o Estado moderno enquanto instituição política que rege uma nação, que rege um determinado território, é o monopólio do uso legítimo da violência. Assim fazendo, o Estado moderno impede que outros grupos, que outras pessoas, pratiquem a violência de forma indiscriminada. Isso repercutiu também na formação da sensibilidade moderna para a violência. sem que ninguém tivesse previamente planejado, mas que estava acontecendo dessas duas maneiras, por meio do processo de civilização, atuando sobre os costumes, sobre a sensibilidade das pessoas, e no processo de formação do Estado moderno, que estava concentrando o uso da violência só para os militares e para as instituições de segurança, como a polícia. Quando o esporte de combate sofreu os efeitos desse processo de civilização, ele teve que ser revisto, teve que se adaptar ao nível de sensibilidade à violência do homem moderno. E isso fez com que os esportes de combate passassem por uma reformulação nas suas regras, nas suas formas de permitir determinado grau de violência. O modelo teórico fornecido por Norbert Elias, na sua Teoria dos Processos de Civilização, possibilita compreender as relações sociológicas significativas entre vários fatores, entre a formação do Estado, a formação da consciência, o nível de violência física socialmente permitida e, por fim, o limiar de repugnância contra o uso da violência ou o testemunho da violência. Esses quatro elementos fornecidos pela teoria de Norbert Elias contribuem para que nós possamos entender o que aconteceu com a desportização das lutas, das competições de lutas. As relações entre esses elementos assumem formas específicas em diferentes estágios no desenvolvimento da sociedade. Então, na modernidade, o que nós encontramos? A formação do Estado moderno a partir da monopolização do uso legítimo da violência. Ao mesmo tempo em que houve a formação da consciência do ser humano moderno de acordo com os novos parâmetros desencadeados pelo processo de civilização nesse mesmo período histórico. Isso repercutiu, de uma maneira geral, no nível de violência física socialmente permitida. As pessoas não permitem simplesmente que os indivíduos resolvam suas discordâncias na porrada, fazendo uso de objetos ou de armas de fogo. Isso não é tolerado na nossa sociedade, de um modo geral. E isso tem a ver com o limiar de repugnância contra o uso da violência. Tanto é que, às vezes, quando nós vemos em uma cena, ou presencial ou nas redes sociais, de uma pessoa que está lá discutindo e se exalta ao ponto de jogar uma cadeira na outra, ou desferir um golpe contra ela, nós já ficamos chocados, porque aquilo é inadmissível, de acordo com o nosso grau de repugnância e de intolerância com determinadas ações violentas. Em outros contextos históricos, um soco, uma porrada, aconteceu normal. Aí a pessoa chegou em casa com o olho roxo, vamos imaginar, lá na Grécia, os jovens lá estavam discutindo política, se desentenderam e chegaram em casa com o olho roxo. O que aconteceu, meu filho? Não, é porque eu discordei lá do meu colega sobre os rumos políticos e nós decidimos a nossa conversa com socos. Já pensou se esse nível de violência fosse tolerado na nossa sociedade? Como é que seria o curso de ciências sociais? Já pensou como é que a professora de sociologia dando aula lá na escola pública voltaria para casa fazendo as suas críticas a determinadas tendências políticas atuais? Seria difícil, né? Norbert Elias comenta uma prática de luta antiga chamada pancrário, um tipo de luta que era parte dos Jogos Olímpicos antigos. E então ele propõe diferenciar a luta como um esporte e a luta como um agon. A palavra agon é um termo grego antigo utilizado para designar conflitos, lutas ou disputas. Então, Norbert Elias diz, vamos chamar as lutas modernas de esportes, por esses motivos que já falamos, e vamos chamar aquelas competições de lutas antigas de agon, que era a palavra utilizada entre os gregos antigos para designar justamente, né, esses conflitos e essas lutas. O pugilato, né, esse tipo de luta com os punhos, era outro tipo de agon grego, outro tipo de disputa, de luta grega, bastante diferente do boxe contemporâneo. Como eu disse, né, o pugilato antigo não era com luvas alcochoadas, pelo contrário, se utilizavam tiras de couro duro para fazer com que o soco pudesse causar um dano ainda mais grave no adversário, já que o objetivo não era se divertir, nem era simplesmente mostrar quem tinha maior técnica. No agon antigo grego, o objetivo era derrotar o adversário, era fazê-lo se render, e por isso o nível de agressividade e de violência era muito alto. Não raramente, às vezes até a pessoa morria devido a uma simples luta, que não era regrada como os esportes contemporâneos. O ethos combativo, né, pelos lutadores nos agones antigos derivava da aristocracia guerreira. Naquela época, quem governava as sociedades, as cidades-estados, eram castas de guerreiros. Eram elites formadas por guerreiros, homens fortes que se dedicavam à luta, ao treino e às armas. E justamente porque eles tinham um porte físico e dominavam as técnicas de guerra, é que eles impunham a sua vontade e a sua lei ao conjunto da sociedade. Então quem governava era quem era mais forte, quem era mais inteligente militarmente. Então isso reverberava também, né, na conduta dos homens de um modo geral. Os homens tinham que estar preparados para defenderem suas famílias, tinham que estar preparados para defenderem a sua honra. As virtudes do homem grego antigo, na época em que começaram a ser praticados os Jogos Olímpicos, eram as virtudes do guerreiro. Os jogos gregos não eram dominados por uma grande preocupação de justiça. Já na modernidade, o ethos inglês de justiça tinha raízes não militares. Na modernidade, o Estado ele deixa de ser governado por militares e passam a ser governados por homens esclarecidos, por homens que possuem o dom da oratória, que sabem negociar, né? Entre os gregos antigos, a força, a beleza e o aprumo eram qualidades das elites guerreiras e por isso mesmo eram consideradas virtudes nobres. A força, o aprumo físico, a estatura. Mesmo Sócrates e Platão, e antes deles Milon de Crotona, um aluno de Pitágoras, passaram por treinamentos militares e contaram com vitórias e proezas nas artes da guerra. Certamente, o grau de violência verificado nos combates dos Jogos da Grécia Antiga, nos torneios populares da Idade Média e nos desportos atuais, variam, e variam em conformidade com o processo de civilização específico de cada sociedade. Norbert Elias chama a atenção para o fato de que, embora os gregos antigos tivessem uma tolerância maior à violência, ao grau de violência permitido socialmente, isso não implica que eles não tivessem uma civilização. Na verdade, de acordo com a teoria sociológica da civilização de Norbert Elias, toda e qualquer sociedade desenvolve um determinado modelo de civilização. O que nós podemos afirmar com segurança é: cada modelo de civilização possui um nível ou um grau diferenciado de tolerância à violência. Cada modelo de civilização promove um determinado grau de autocontrole nos seus membros. O máximo que nós podemos dizer é isso. Não faz sentido para Norbert Elias dizer que a nossa sociedade ou a nossa civilização ocidental tem o maior grau de civilização, enquanto que outras sociedades, com um grau diferenciado de autocontrole e com um grau diferenciado de tolerância da violência, seriam bárbaras ou não teriam civilização. O que varia é o nível, o grau, o modelo. A fim de compreender os fatores sociológicos significantes entre o grau de violência admitido, a consciência e o autocontrole dos indivíduos, é necessário relacioná-los com o nível geral de violência socialmente permitida. Norbert Elias comenta sobre o juízo de valor que se faz sobre os valores e as condutas de outras sociedades segundo o grau de civilização. Ele então diz textualmente, abre aspas: "Todos estes juízos sobre padrões de comportamento civilizado são julgamentos comparativos. Não se pode dizer em nenhum sentido absoluto: nós somos civilizados, eles são não civilizados. Mas pode-se afirmar com grande confiança o seguinte: os padrões de conduta e de sentir da sociedade A são mais civilizados, entre aspas, os da sociedade B são menos civilizados, desde que se tenha elaborado uma medida de desenvolvimento clara e precisa. A comparação entre as provas Agon, aquelas lutas antigas, e as competências desportivas contemporâneas constituem um exemplo." Então, lá entre os gregos, havia um grau diferente de civilização e de tolerância à violência comparativamente ao nosso grau de tolerância e civilização contemporâneos. O grau de violência admitido entre os gregos antigos era tal que o genocídio e o extermínio completo de uma cidade derrotada fazia parte das práticas comuns de guerra entre estados. Ou seja, aqui Norbert Elias dialoga até mesmo com o que aconteceu no nazismo. Ele diz: "Quando foi descoberto o plano de extermínio dos judeus perpetrado pelos nazistas, houve uma aclamação social generalizada no Ocidente e no mundo todo." Por que isso aconteceu? Para nós é algo simples, né? Ora, mataram muitas pessoas aí, exterminaram um povo quase inteiro. Isso é absurdo, é intolerável. Só que Norbert Elias diz: isso é intolerável para a nossa sensibilidade moderna civilizada. Entre os gregos antigos, o genocídio era uma prática comum entre adversários em guerra. E quando uma cidade era derrotada, os vitoriosos frequentemente eliminavam friamente todos os homens. E não bastasse isso, ainda matavam as crianças do sexo masculino. Isso quando deixavam as mulheres vivas. Isso mostra que a sensibilidade para a violência varia de civilização para civilização. Em parte devido a isso, Elias argumenta que a Grécia clássica continua a representar a aurora da consciência, um estágio em que a transformação de uma consciência autocontrolada permanece antes a exceção e não a norma. Então, lá na Grécia Antiga, o autocontrole dos impulsos, a repugnância com a violência, era algo menos difundido do que hoje em dia. Essa consciência sensível era algo raro de acontecer, de se encontrar. É significativo disso que, na língua grega clássica, não existia uma palavra específica para designar consciência. Não era assim que pensava o homem grego. O fato de este conceito de consciência não se ter desenvolvido na sociedade grega pode considerar-se como um índice muito seguro de que a formação da consciência nesta sociedade não terá atingido um estágio de interiorização, individualização e relativa autonomia em qualquer grau comparável ao nosso. Outro argumento que corrobora com a explicação sociológica apresentada por Elias sobre o grau de violência admitida socialmente entre os gregos antigos refere-se à estrutura social. E aqui é interessante. Entre os gregos antigos, não havia um Estado formado com forças policiais e com forças militares que estivessem de prontidão para resolver os problemas das famílias. Pelo contrário, cada família tinha que se defender a si própria. Os homens adultos deviam defender os seus pares e vingá-los quando necessário. Nesse ambiente social, as pessoas estavam muito mais entregues a si próprias quanto à total sobrevivência física do que nós, homens modernos, estamos. Né? Uma pessoa pequena, mais magra, por mais que ela encontre dificuldades de se autodefender fisicamente, ela pode chamar a polícia, por exemplo. Existem forças policiais transitando nas ruas a fim de conter surtos de violência. Né? Então, sem a proteção do Estado, do governo, lá entre os gregos antigos, o nível de insegurança e a exposição a conflitos violentos exigia uma conduta igualmente agressiva e violenta para que as pessoas pudessem se defender. Isso explica parte dos condicionantes sociológicos que fizeram com que, entre os gregos antigos, a violência fosse algo mais comum e mais tolerada do que hoje em dia. Não se trata simplesmente de reprovar aqueles homens que eram muito violentos como se eles tivessem a seu dispor uma escolha livre. Olha, nós podemos ser mais violentos ou menos violentos. Não é assim que os processos sociais se constituem na perspectiva de Norbert Elias. Simplesmente existia uma estrutura social que exigia das famílias e, sobretudo, dos homens que se sentissem responsáveis por defender suas esposas, seus filhos, seus familiares, seus parentes, suas propriedades, já que não existia polícia, já que não existia um sistema de seguridade social. Então isso fazia com que as pessoas tivessem que ter a coragem, a bravura e a força de testemunhar violência e muitas vezes de se imiscuir em casos de violência.